Giovanni, doutor Giovanni, o que podemos falar a respeito à questão aí da Codepas? Importante decisão foi tomada pelo Executivo.
Pois bem, nós falamos de uma decisão no contexto de uma licitação do transporte coletivo, que se tem a necessidade de realização. Toda a discussão que envolve a Codepas tem a ver com uma recomendação dos órgãos de controle ainda de 2019. Eu falo do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas. E desde 2019, esses órgãos têm um posicionamento muito claro e enfático em razão do histórico de déficit da Codepas no transporte coletivo, não é viável a reserva de linhas para a empresa pública, em razão desse cuidado que devemos ter com o patrimônio público. O prefeito Pedro Almeida, neste ano, designou que a gente buscasse alguma alternativa para a continuidade do transporte coletivo na Codepas. Contudo, a gente não consegue encontrar alguma alternativa que não represente um risco muito grande de responsabilidade do prefeito, em razão dessa recomendação dos órgãos de controle. O que eu quero falar com isso? É uma decisão que está muito mais no campo jurídico de responsabilidade de gestão do que uma decisão política de querer ou não a manutenção da Codepas.
Pois bem, o que se detectou nesse estudo, né? Certamente se fez aí um apanhado das questões todas envolvendo a Codepas. O que se constatou, o porquê que a Codepas não evolui, principalmente na questão econômica financeira, procurador?
O que nós temos são informações públicas que constam no próprio expediente aberto pelo Ministério Público Estadual, onde atualizados os valores pelo próprio Ministério Público Estadual, nos últimos 14 anos se tem um prejuízo de aproximadamente 50 milhões de reais. E pela necessidade de investimentos que deveriam ser feitos para que a Codepas alcançasse os requisitos previstos no edital do transporte, ter ônibus com idade inferior a 15 anos e a média da frota de 7 anos e meio, nós falamos aí de um investimento inicial no mínimo de 10 milhões de reais. E tudo isso sem uma expectativa de uma operação superavitária. O que eu quero dizer com isso? Esse aporte de recursos com a continuidade de uma operação deficitária tenderia a levar uma responsabilização aí do chefe do executivo pela decisão. É uma análise que é estritamente econômica de gestão que leva a essa decisão de ter uma licitação do transporte coletivo em lote único.
De qualquer forma, a Codepas continua com suas outras atividades, né?
Continua com as outras atividades e o transporte coletivo também continua, porque nós precisamos ter esse certame licitatório concluído. E após ele estar concluído, algo que pode levar 7, 8 meses, pode levar um ano, não sabemos quais vão ser aí os litígios administrativos e judiciais que uma licitação deste porte normalmente acarreta, não sabemos. Em outras palavras, enquanto esse certame licitatório ele transcorre, a Codepas continua com o serviço.
Sim, perfeito. Agora, de qualquer forma, o certame já foi deflagrado, né? Nós temos aí alguns movimentos já com a questão do transporte coletivo e a sua licitação. O que o senhor espera para os próximos passos aí, doutor Giovanni Conrado?
Nós temos audiência pública que tende a sair no dia 9 de setembro para imediatamente encaminharmos para o Tribunal de Contas do Estado, que tem o prazo de até 90 dias para se manifestar sobre os documentos da licitação. E uma vez que temos ok do Tribunal de Contas do Estado, aí nós vamos ter o edital e os documentos necessários publicados para que o certame possa transcorrer.
Perfeito. Algo mais que precisa ser dito aqui para a nossa audiência? Fique à vontade, meu caro doutor Giovanni Corrado.
Acho que o que é importante é salientar esta sensibilidade do governo municipal, que buscou alternativas para a continuidade da Codepas, que infelizmente não se mostraram viáveis. E além disso, o prefeito municipal tem salientado a importância de se dar um acompanhamento específico para os empregados da Codepas, a possibilidade de se negociar um PDV também após a conclusão do certame licitatório, o setor de acompanhamento para os empregados da Codepas terem uma recolocação no mercado, até mesmo articulado com a Escola das Profissões, com cursos específicos. Enfim, a gente fala de uma série de ações que o governo municipal está disposto a tomar para dar o máximo de amparo e apoio aos empregados da Codepas nesse período que nós não sabemos quanto tempo vai levar para que esta licitação chegue ao seu término.
Pois bem, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco aí a respeito de tão importante assunto. Nós temos já na sequência aí também a questão lá da Manitowoc, né, que já tem projeto na Câmara de Vereadores, meu caro procurador, para que se dê um destino àquela área.
Exato, é um projeto de lei que pede a autorização da Câmara de Vereadores para que o Executivo possa fazer uma licitação para a alienação daquela área da Manitowoc. Estamos a falar, então, de uma venda, vai ser uma venda, a ideia não é que se tenha uma doação, é uma venda, onde quem ganhar a disputa pública vai pagar por aquele imóvel, a gente fala em 45 hectares, a gente fala em 29 mil metros quadrados de edificações, e falamos do importante ativo para o desenvolvimento econômico de Passo Fundo, para a atração de uma grande empresa que vai gerar muitos empregos e que vai gerar muita renda na nossa cidade. Então é um importante projeto de lei que está na Câmara de Vereadores e que em breve a gente acredita que teremos o apoio, a aprovação dos edis para que possamos avançar com a publicação do edital e a captação deste grande investimento para Passo Fundo.
O edital é só depois que a Câmara aprovar esse movimento?
Exatamente. Só após que o edital ele poderá ser publicado com todos os critérios que estão sendo estudados pela Secretaria de Desenvolvimento, critérios acerca de investimentos, geração de empregos, enfim, os critérios que vão ser necessários para as empresas que participarem dessa importante disputa pública.
Perfeito. Muito obrigado, procurador-geral do nosso município, doutor Giovanni Corrado.
Um grande abraço, uma excelente semana e segunda-feira a todos.
Este é o procurador-geral do município de